Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá. A exposição a sons naturais e a fala presencial é de suma importância para um bom desenvolvimento auditivo na infância. No mundo onde os sons digitais são cada vez mais presentes na vida de crianças e adolescentes, é importante que os seus efeitos no desenvolvimento auditivo sejam observados. Eu sou Alexandre Bueno e hoje converso com Tamara Suzy dos Santos, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado pela participação. Professora, como é possível se prevenir de danos auditivos relacionados aos volumes, ruídos e compressões?
A gente sempre fala muito sobre tomar cuidado com os volumes que a gente está enviando para a nossa orelha. Então, normalmente, a gente precisa trabalhar com menos de 50% dos volumes, né, das escalas de volume. Esse seria o ideal, pensando que 50% das escalas de volume é mais ou menos a nossa intensidade de fala, né? Sim. Então, precisa trabalhar com menos do que 50%, né? A gente tem fones que ajudam a cancelar o ruído externo e talvez evitar que você aumente a intensidade porque o ruído externo está muito alto. Uhum. Mas, a gente pode fazer esse tipo de coisa, obviamente, a gente sempre fala da importância do repouso auditivo. Então, se eu vou num lugar que a intensidade sonora foi mais alta, eu não fazer isso de maneira sistemática todos os dias. Manter hábitos de saúde no geral são importantes, porque o sistema auditivo sofre com qualquer alteração metabólica que eu tenha.
E quanto à saúde auditiva de crianças e adolescentes, professora? Como essa compressão digital influencia no desenvolvimento da audição?
Eu volto àquela fala que eu tive de dizer assim, olha, nosso ouvido foi preparado, foi desenvolvido biologicamente para sons que se assemelham à nossa fala e aos sons do ambiente natural. Então, ele responde muito bem a esses sons. Então, pensando em percepção, essas crianças precisam ter contatos com sons naturais, né? E a gente sabe que a modernidade e o ritmo de vida das famílias hoje tem feito com que essas crianças escutem menos a fala dos pais, então a gente tem menos momentos de conversa e escutem muito sons digitais e muito comprimidos. Então, a primeira coisa é pensar que o seu filho, filha, sobrinho, ele precisa ter momentos e, de preferência, que esses momentos sejam maiores de contato com sons naturais do que com sons comprimidos. E a outra coisa é a criança, ela precisa também, num primeiro momento, ser direcionada quanto às experiências, tanto do ponto de vista de intensidade, quanto do ponto de vista de diversidade de sons, né? Então, é ficar em cima, é controlar volume, quando está ouvindo, vendo televisão, enfim, vendo qualquer coisa, escutando, na verdade, qualquer coisa que é digital.
Festivais de música são uma ocorrência comum em nossa sociedade e que envolvem sons em altos volumes. É possível que essa exposição seja prejudicial, professora?
Falando de grandes festivais no Brasil, a gente tem duas grandes questões. Então, esse estudo que eu citei foi um estudo que a gente desenvolveu fora do Brasil. E a gente está um passo atrás nesse sentido, porque aqui no Brasil, a gente não tem uma legislação que nos protege ou que limita, por exemplo, a intensidade máxima dentro de um grande festival. A gente tem leis que dizem que você não pode incomodar o vizinho, mas você não tem uma lei que te diz, olha, você tem que colocar X dB máximo, engenheiro de som, ele tem que colocar X dB máximo lá.
Então, decibéis, né?
Um número máximo de decibéis lá. Então, e aí comparando com outros países, a discussão em outros países, por exemplo, a discussão que motivou esse estudo foi Eu vou para um show achando que eu estou protegido porque eu tenho uma lei nesses outros países que me diz a intensidade máxima. Só que aí o som está extremamente modificado. Será que mesmo eu limitando a intensidade, eu não tenho outros parâmetros para modificar, para controlar? Então, foi essa pergunta que motivou o estudo fora daqui. Mas, né, posso até falar o país. Foi essa pergunta de estudo na França, que eles têm esse limite máximo de intensidade. Aqui, a gente nem tem o limite máximo de intensidade. Então, para além só da compressão, a gente ainda precisa saber qual que é a intensidade máxima, por exemplo, que está sendo enviada para o ouvido num festival. E eu já conversei com alguns engenheiros de som e às vezes nem é eles assim. Às vezes é uma demanda do grupo musical, do artista, e é uma demanda do público. Porque existe uma falsa impressão de que um som que faz vibrar o corpo, ele aumenta a experiência imersiva.
Mais uma vez, agradecemos a participação da professora Tamara Santos. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar sobre os estudos sobre a percepção auditiva. Caso tenha se interessado pelo assunto e queira saber mais, a terceira edição da Semana do Som da Unesco no Brasil tem início no dia 10 de junho. Acesse o perfil Semana do Som _ Unesco no Instagram e conheça a programação. E fique ligado também na nossa programação. E nos siga também nas redes sociais, através do @facmedicinaufmg. Essa edição foi realizada por João Mota. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.